Saúde Alerta, com André Telles.
Como eu falei lá no comecinho do programa e repeti agora há pouco, hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Uma das principais metas desse dia é educar sobre os sintomas, o diagnóstico, os tratamentos disponíveis e os últimos avanços na pesquisa relacionada à esclerose múltipla. Doutor André Telles, boa tarde.
Oi, Carla, boa tarde para todo mundo. Pois é, uma doença que gera muito tabu, muito medo, né? A gente estima que na Paraíba, atualmente, o centro de referência aqui na Paraíba que trata pessoas com esclerose múltipla, ela tem registrado cerca de 470 paraibanos convivendo com essa doença, né? Tem um impacto anual de mais de 5 milhões de reais nas medicações, então a FUNAD lá, que os paraibanos têm um atendimento e, por incrível que pareça, Carla, a equipe que faz esse tratamento é considerada uma das melhores do Brasil, com mais experiência. Então, os neurologistas são fisioterapeutas, a equipe é referência no Brasil inteiro. Isso é um orgulho para a Paraíba.
Doutor, quando a gente abre espaço aqui no nosso CBN Cotidiano para discutir uma doença como a esclerose múltipla, é possível combater mitos, diminuir o estigma, que é fortemente associado à doença, né? Além disso, a conscientização ajuda a promover uma compreensão que é mais profunda das dificuldades enfrentadas pelos pacientes, incentivando atitudes empáticas. Empatia está quase sempre em falta, né? Então, quando a gente pode incentivar, é sempre bom. O que a gente precisa saber sobre a esclerose múltipla?
Olha só, Carla, primeira coisa, esclerose múltipla não é uma doença psiquiátrica, né? É uma doença autoimune neurológica. Para que o nosso cérebro se comunique com nossos músculos, com o nosso corpo, ele usa os neurônios. Mas para que tornar essa comunicação mais eficiente, ele tem uma substância chamada mielina, que faz com que essa comunicação seja mais rápida, mais ágil. No nosso caso, na esclerose múltipla, o nosso sistema imunológico passa a não reconhecer a mielina como algo próprio, mas sim como inimigo, e passa a destruir a mielina. Por isso que a gente diz que é uma doença autoimune, que a gente chama desmielinizante, né? Que ela leva a uma perda progressiva dessa mielina, uma inflamação que vai diminuindo a quantidade de mielina, e consequentemente o estímulo, a comunicação do cérebro com o nosso corpo vai se tornando mais lento, e daí tem o surgimento dos sintomas.
Quais são os sintomas da esclerose múltipla?
Para a gente falar de sintomas, eu posso dizer que é uma doença que é muitas vezes difícil de ser identificada, porque no começo ela pode ter sintomas bem sutis, né? A gente pode ter sintomas transitórios, que às vezes duram uma semana, 5 dias. Então, muitas vezes o paciente nem dá importância àqueles sintomas, né? Que na fase inicial são bem sutis. Mas uma característica é aquela parte da melhora, piora, vão e volta, independente do tratamento. E geralmente as pessoas passam 2-3 anos apresentando esses pequenos sintomas sensitivos, às vezes turvação na visão, tontura, às vezes dificuldade para controlar a urina. E depois disso, acabam, por exemplo, tem um problema no olho, visão turva. Com o passar do tempo, aí é que as coisas vão piorando e aí a gente tem sintomas de maior magnitude, vamos dizer assim, como fraqueza importante, perda da visão, né? E geralmente é nessa fase que as pessoas se dão conta e acabam procurando o médico. Então, geralmente a gente fala que tem sintomas sensitivos e também sintomas motores.
Você disse que na fase inicial os sinais são sutis, né? Às vezes imperceptíveis. Além desses que já foram citados, que outros sintomas podem surgir que a gente pode ajudar o nosso ouvinte que está se informando agora sobre?
Às vezes, Carla, o paciente pode apresentar pequenos tremores, né? Que às vezes ele tem dificuldade de dizer o que é, Parkinson, não sei. Mas o que geralmente um sintoma que leva muita gente a procurar o médico com maior rapidez é o que a gente chama de diplopia, ou seja, visão dupla, né? Então ele acorda de manhã e tem medo, quando ele olha para o objeto ele acaba vendo dois. Então é um sintoma que preocupa bastante e acaba levando as pessoas para o hospital ou procurar um médico com maior agilidade e aí se suspeita dessa doença.
Em que faixa etária, doutor, os sintomas costumam aparecer com mais frequência? Eu li que é a doença neurológica mais comum atualmente entre jovens adultos no mundo.
Pois é, Carla, os sintomas geralmente começam entre os 20 e os 40 anos, né? E é justamente naquela fase que você está entrando na vida profissional, né, que ela é mais... parece que quando você está no cúmulo do estresse, faculdade, emprego, tudo isso, é como se houvesse um gatilho e aí os sintomas eles começam a se manifestar. Né? Quando a gente vai ver causas, não há uma causa definida, mas tem herança genética, tem algum componente genético, né? A gente tem relação de alguns genes alterados, mas que tem fatores ambientais que são muito importantes. Por exemplo, a gente vai ver que alguns países, como Dinamarca, a gente tem uma incidência muito maior com alteração climática. A gente pode ter alguns fatores, por exemplo, como a infecção viral, tabagismo, obesidade, e é muito mais frequente em mulheres. Então, mulheres jovens, em torno de 20 a 40 anos, são as principais vítimas dessa doença.
Nosso Marquinhos aqui está perguntando se parentes de pessoas que têm esclerose também podem ser acometidos pela doença.
Apesar de ter um componente genético, né, genes, mas a gente não consegue dizer que essa herança seja transmitida, Marquinhos. Então, a gente não consegue dizer muito isso, sabe? Apesar de ter esse componente genético. Então, apesar de ter um componente genético, tem gatilhos, né, que fazem com que tenha um fator ambiental levando ao desencadeamento, que pode ser desde infecção, produtos tóxicos, alimentares. E aí a gente vai ver que a genética é determinante, mas nem todo mundo está sujeito aos mesmos gatilhos que acabam desencadeando o início dos sintomas.
Você disse que a esclerose múltipla é uma doença remitente e recorrente, né? Esses períodos de remissão e recorrência, eles costumam durar quanto tempo? E quando a pessoa apresenta algum sintoma mais intenso, esse sintoma instalado, ele permanece ou também entra nesse esquema aí de remissão e recorrência, ele pode regredir e depois voltar?
Carla, a esclerose múltipla é uma doença muito imprevisível, né? Então, os sintomas podem acontecer e podem ir embora a qualquer momento, né? Então, a gente vai chamar a taxa de recorrência se baseia em algumas coisas, como no início da doença, você vai ter uma média de 1 a 2 vezes o surto por ano, e a gente vai vendo que conforme vai passando, a gente vai aumentando o número de recidiva, né? Claro que a agressividade, quanto mais agressiva a doença, maior o número de recidivas. E como a gente tem uma herança genética, ela é meio imprevisível como ela vai se manifestar em cada pessoa, então tem pessoas que vão ter quadros mais graves, outras pessoas que vão ter quadros mais leves. Tem gente que vai ter remissão completa dos sintomas, principalmente nos primeiros surtos, né? Geralmente a doença não deixa sequela. Mas conforme eu vou ter inflamação naquele mesmo nervo, naquela mesma região, a tendência é que as sequelas venham e fiquem, né? Conforme a doença vai ficando mais grave.
Quais são essas sequelas, doutor?
Você pode ter desde fraqueza importante, né? Uma perda de sensibilidade, uma fraqueza na perna, dificuldade para andar, para falar. Você pode ter perda da visão, perda da audição, então tem várias sequelas neurológicas que aí depende de onde os nervos e o cérebro está acometido.
Como é que é feito o diagnóstico da doença e, feito o diagnóstico, como é que deve ser orientado o tratamento?
Olha só, Carla, além dessas características, né, que a gente está falando dessas características, tem alguns exames como eletroneuromiografia, que dá ideia do que está acontecendo com o nervo, mas a gente também tem a ressonância magnética, que dá um diagnóstico mesmo no início dos sintomas, não é verdade? Depois do início dos sintomas ou da suspeita, a gente precisa procurar um médico, né? Um neurologista, um especialista que vai ela começar a tratar. E no tratamento tem coisas importantes, que além de diminuir a resposta imunológica que está inflamando seus nervos, seu cérebro, a gente precisa muitas vezes tratar com a reabilitação ou evitar aqueles comportamentos que levem a recidivas mais frequentes.
Doutor André Teles, muito obrigada. Um ótimo fim de tarde e até semana que vem.
Um grande abraço a todos. Até a próxima semana.